Macário e ouvintes, a partir de agora vamos entrevistar o meteorologista e professor da Univasf, Mário Miranda. Professor, inicialmente já agradecer ao senhor por nos atender neste início de inverno e quais são as perspectivas. Boa tarde. Professor, perspectivas de muita chuva nesse período e baixas temperaturas? Quais as previsões?
Dependendo da região que você se encontra na Terra, nós vamos ter chuva ou verão. Então, nessa época, em alguns lugares do planeta, nós vamos ter verão. Em outros, nós vamos ter chuvas. É o caso do litoral nordestino, né? E também pega aí uma parte do estado da Bahia, chegando até aí a Campos Formosos, a Senhor do Bonfim, que pega esse sistema também que atua no litoral, como eu já mencionei. Então, a perspectiva de que a gente tenha em vários dias, ainda nesse mês, chuvas, mais especificamente, vamos falar até o fim do mês, né? E especificamente essas chuvas, elas devem ser chuvas de moderada a fraca. Não necessariamente não tenhamos chuvas fortes, mas a probabilidade de que aconteçam chuvas fortes é pequena. Então, na maioria das vezes, essas chuvas vão ser aquelas chuvas finas, né? E nem sempre tem duração, mas fica o dia completamente nublado. Muitas vezes a gente vê pouco sol ao longo desses dias, principalmente até o final desse mês. Essa é a perspectiva. Agora, como você mencionou aí, eu acho que foi você, Marcão, hoje
Exatamente.
começou o inverno. Inverno. Então, mas o que é que significa inverno? Inverno é a tradução do inglês de winter. Significa o início da estação fria no hemisfério sul e início da estação quente no hemisfério norte, ou seja, lá na Europa, na Rússia, nos Estados Unidos, no México, em boa parte do Oriente Médio, nós agora temos uma situação de início, nesse caso é início da primavera, aliás, início do verão, já terminou a primavera lá, a primavera é o oposto do outono. O outono para a gente começa em março e vai até hoje, 8 horas da manhã, aproximadamente. E daqui até o dia 23 de setembro, nós vamos ter o período que nós chamamos de estação de inverno. Ou seja, é uma estação do ano que ela acontece todos os anos, nessa data de. Às vezes acontece dia 20 e dia 21 de junho. Então foi isso que aconteceu hoje. E isso marca a posição em que o Sol, em relação à Terra, nós chamamos de movimento de declinação. Então, no movimento de declinação que a Terra tem em relação ao Sol, a Terra vai declinando para o norte e para o sul, e nesse instante, hoje, ela começou a declinar o máximo para o norte. Ou seja, o que significa que o Sol está atuando nesse momento, nesse dia de hoje, em cima do Trópico de Câncer, lá no Hemisfério Norte. Por isso que os raios do Sol chegam inclinados, por isso que os dias, a partir de hoje, já estavam, mas a partir de hoje, eles já estão com o valor menor do que 12 horas. Ou seja, o Sol nasce mais tarde, todos os dias, e vai se pôr mais cedo, até o dia 23 de setembro.
Nós vamos ter temperaturas mais baixas realmente neste ano?
Sim, é verdade isso aí. A nossa expectativa, Macário, aqui para a região de Petrolina, a gente até já fez uma entrevista hoje para a Rádio Grande Rio, amanhã vamos focar isso novamente, é que as temperaturas aqui devem cair nas madrugadas, em alguns dias, a menos. Ou seja, vão ficar menos do que 15 graus centígrados, que para a gente aqui é uma temperatura muito baixa. A de vocês aí, eu não fiz o cálculo, até porque vocês não têm uma estação automática aí, como a gente tem aqui na universidade. Então isso facilitaria. Mas também aí vocês vão enfrentar temperaturas mais baixas, tanto durante o dia, aquelas temperaturas mais amenas, como principalmente durante as madrugadas, aí próximo do sol nascer. A gente vai, é quando ocorrem as menores temperaturas. E se o céu tiver estrelado, essa temperatura é mais acentuada ainda, ou seja, é mais baixa ainda do que se o céu tiver nublado.
Qual a importância da meteorologia para questões relacionadas, tipo catástrofes, deslizamento de terra, a chuva que encharca o solo, os morros, e também para a questão da agricultura, já que profissionais trabalham com a previsão do tempo, tanto o engenheiro agrônomo, o engenheiro ambiental ou a engenharia civil. O Brasil está preparado para resistir a essa situação de chuva? Tipo, teve um ciclone lá no Rio Grande do Sul. Aqui a realidade é outra. Como é que o senhor vê esse contexto?
Olha, essa sua pergunta, ela é complexa, e eu poderia dizer o seguinte: será que a gente está preparado para armazenar água no Nordeste brasileiro? Eu tenho batido nessa tecla há pelo menos uns 20 anos. Será que a gente sabe captar água na nossa região, lá na zona rural? Não, a gente não está preparado para isso. Aí veja, quando a gente olha a história, estuda a história da transposição do Rio São Francisco, muita gente achou isso uma novidade recentemente, quando começou. Mas na realidade, Marco, a transposição já existe desde 1946, e quem idealizou ela foi Dom Pedro. Ele veio aqui em Petrolina, foi em Sobradinho, trouxe os engenheiros da Europa, e em 1846, quer dizer, se você somar, de 1846 até o final do século, dá 54 anos. Né? Mais 100 anos que se passaram do século passado, então 154 anos. Com mais 23 agora, significa que há 177 anos já estava decidido esse projeto da transposição, que só saiu no governo Lula, no primeiro governo, no segundo governo Lula, né? Ela é no segundo governo. Então veja, mas Dom Pedro disse uma frase de efeito que ele não foi compreendido, mas ele também disse uma coisa, ele disse: eu vou acabar com a seca do Nordeste. Aí criou o primeiro açude, que é o açude de Cedro, lá em Quixaramobim, no Ceará. Não sei se vocês sabem disso, você e Macário.
Uhum.
Então, mas até hoje você entra nas... Eu fiz uma avaliação na Paraíba, saí de Campina Grande até a última cidade que faz divisa com o Ceará, que é Cajazeiras. Apenas 2% das casas principais da fazenda, eu não estou falando casa de morador não, das fazendas, tinha captação de água, numa região extremamente carente. Aí você pega uma região, vou dar como exemplo, aqui e aí, Campo Formoso. A média de chuva, você sabe exatamente qual é a média de chuva anual, ou você ou Macário, aí em Campo Formoso?
Segundo o diretor-presidente da Rádio 98, Zito Veras, que faz esse registro aqui, o ano passado ultrapassou...
Não, a média. Varia muito antes.
A média...
Vamos ficar devendo,
mas chove por ano aqui mais de 600 milímetros.
Pronto, então vamos considerar 600. Preste atenção nisso. Se você tiver uma casa no campo, né, de 100 metros quadrados, ou seja, para a gente ficar com cálculo fácil, 10 de comprimento e 10 de fundo, 10 de frente e 10 de fundo, dá 100 metros quadrados. Mas vamos dizer, então essa casa, estou fazendo o cálculo para ela, Marconi Macati, daria para captar 60 mil litros de água por ano em média. Vai ter ano que pode dar 80 mil, ano que dá um pouco menos, mas sempre haveria bastante água para as pessoas utilizarem. E jamais a gente iria ver nas televisões mulheres, principalmente mulheres, com lata d'água na cabeça, pegando água a 3, 4 quilômetros. Não sei se aí em Campo Formoso acontece isso, mas em outras regiões da Bahia, do Nordeste brasileiro, acontece. Aí vamos reduzir. Aí gente, bom, professor, mas a casa de 100 metros quadrados é grande. Vamos para uma casa pequena? Vamos reduzir a metade. Uma casa que tenha 5 metros de frente e 10 de profundidade, de fundo. Nessa casa daria para captar ainda 30 mil litros de água por ano. Veja, e a gente não aproveita esse potencial. Como até agora, Marconi, a gente não aproveitou o potencial eólico, aí em Campo Formoso, mas deve ser bem beneficiado, não sei se já tem usinas eólicas
placas.
Aí.
Tem sim, senhor.
Aí placa é solar.
E tem os parques eólicos.
É do vento.
Tem vários parques eólicos, professor.
Agora veja, nos outros países já existe há 50 anos, agora que a gente está implantando aqui no Brasil. Está entendendo? Aí veja, o que é que a gente tinha a fazer? Eu sempre combati isso. Em vez de a gente ter sobradinho para armazenar água, para gerar eletricidade lá para o sul do Brasil, que muitas vezes tem que desviar muita água quando está faltando energia lá em São Paulo, no sul, essa água devia ser distribuída para a gente ter irrigação no Nordeste brasileiro, porque aqui a gente tem energia solar em abundância, então a produção agrícola em todo canto seria fantástica. Entendeu? Então, hoje é um desperdício, é até uma insanidade, eu diria, se projetar uma hidrelétrica para produzir energia, né? A própria, o nome já está dizendo, hidrelétrica a partir de água. A gente tem que aproveitar o potencial de energia solar, o potencial eólico, e usar água para a agricultura, para a pecuária.
Professor, o senhor foi muito profundo aí. Eu lembrei da música Chovendo Honestidade, de Chuva de Honestidade, de Flávio Leandro. O senhor fez refletir bastante, mas cara, tem uma pergunta.
Bom. Na verdade, eu queria falar com o senhor, professor Mário. A gente agradecer, a gente sabe que o senhor está aí numa correria muito grande. Agradecer e a gente combinar para um outro bate-papo mais extenso. A gente já está chegando aqui ao final da edição do Jornal 98 Notícias de hoje, mas para a gente aprofundar um pouco mais, não apenas para falar do inverno, mas para a gente falar, porque a gente sabe que o senhor tem um conhecimento muito vasto, já colaborou com a gente em várias outras oportunidades, até para a gente relembrar essa potencialidade hídrica que nós temos aqui e também a potencialidade na questão da energia eólica, energia solar, tem tudo isso aí que a gente precisa estar discutindo. Então, combinar para a gente fazer um outro bate-papo em um outro momento aí, e agradecer mais uma vez ao senhor aqui pela participação no Jornal 98 Notícias. Foi descobrir que o senhor é torcedor do Esporte Clube de Patos, é isso mesmo? Obrigadão, professor Mário, muito obrigado, tá?
Pois não, Macário, fica combinado, Marconi combina isso aí, diga a data, que eu acertar no meu calendário, que hoje eu estou com o calendário muito apertado, Eu estou dando entrevista para cerca de 60 estações de rádio no Nordeste brasileiro, para as televisões da Bahia, de Pernambuco e da Paraíba. É uma correria grande, entendeu?
A gente sabe disso.
Mas eu procuro atender dentro dessas condições a todos vocês e tenho o maior prazer em fazer isso, porque o meu objetivo de ser o profissional que eu sou foi exatamente para transferir um pouco que eu aprendi, o correto é isso, um pouco do que eu aprendi para o povo nordestino.
Eu vou até pedir, professor Mário, antes da gente encerrar, para o senhor deixar o endereço aí do blog, para que as pessoas também possam acompanhar todas essas informações que a gente sabe que o senhor disponibiliza aí para os veículos de comunicação, aí também participa e também escreve sobre o assunto. Então, eu pedi para o senhor deixar o endereço aí para que as pessoas possam ficar informadas a respeito dessas informações do clima. Muito obrigado.
Por nada, Marconi. Pois um abraço para vocês, fica combinado. O nosso endereço é LabMet, significa Laboratório de Meteorologia. Aí você bota labmet.univas.edu.br. Ou, se quiser, só entrar no site da Univas e lá vai estar. Vai ter um link, LabMet. Tem um símbolozinho com a nuvem. Você clica que vai cair lá. Então, a gente coloca muitas informações, né? E previsão, inclusive, mostra tudo que a gente tem feito. Inclusive, diariamente, a gente mostra o que aconteceu no dia anterior, a hora que foi a temperatura, a máxima, que hora foi a mínima, a umidade e assim sucessivamente.